A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 319 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, para a gente falar de um jogo que o primeiro tempo parecia que ia ser um dos piores, não vou dizer da história, mas parecia que ia ser um jogo para ficar marcado ali. Lembro quando o Vasco tomou 7 lá em 2000, não vou lembrar o ano agora, depois eu confiro na Arena da Baixada, mas era algo que estava se desenhando dessa forma. O Vasco começou o jogo mesmo no 11 contra 11, sendo absolutamente dominado pelo Atlético Paranaense. E claro, a história piora quando o Hugo Moura é expulso de forma inacreditável aos 15 minutos do primeiro tempo. É um combo de três besteiras no mesmo lance. O passe errado, a demora para ir na bola e depois que ele vai à bola, que ele chega, ele faz uma falta ali que claramente não era para fazer a falta naquele momento. E aí o Atlético passa por cima do Vasco no primeiro tempo. Já na reta final do primeiro tempo teve uma leve melhora e aí o segundo tempo para mim foi surpreendente, né? No sentido de que eu imaginava o Atlético amassando. Lembrando que o Atlético estava pressionado, né? Vinha de uma derrota na Copa do Brasil, nos acréscimos, sofreu uma virada nos acréscimos pro Ipiranga. Então era um jogo pressionado ali, aquele burburinho, você via no segundo tempo, quando o Vasco começou a ocupar o campo de ataque, coisa que o Vasco não conseguiu fazer no primeiro tempo, você já via aquela coisa, o cara errava, o Julimar, o Coelho, jogadores que a torcida não curte muito, você via, aquela coisa que quem conhece São Januário sabe bem como é quando o jogador do Vasco erra, e o Vasco não conseguiu nem aproveitar isso, né? Só conseguiu no segundo tempo chegar um pouco perto ali da área defendida pelo Atlético, lembrando que no primeiro tempo não teve nenhuma finalização do Vasco, 12-0 para o Atlético em finalizações no primeiro tempo. No segundo tempo, pelo menos, o Vasco finalizou 6 vezes, tentou, foi um arremedo de time de futebol, coisa que no primeiro tempo não parecia um time profissional, mesmo no 11 contra 11, vale sempre fazer essa ressalva, não parecia um time de Série A, né? Profissional parecia, mas não parecia pronto para jogar um Campeonato Brasileiro de Série A, e é o que a gente está discutindo aqui há algum tempo, as alternativas do Vasco nesse campeonato, e até agora a coisa está complicada. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia do GE, o dia-a-dia do Vasco no GE, está ao meu lado na redação aqui nessa noite de domingo. Como é que você está, Bruno Murito? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, João. Pessoal que está nos acompanhando. Foi uma partida, assim, que, como o Luciano falou, em 15 minutos, antes da expulsão, já dava para ver que seria o Atlético Paranaense dominando ali os 90 minutos. Desde o primeiro minuto, a bola sai ali no meio de campo, já tem um lançamento ali, o Coelho já sai ali meio que na cara do gol com o Maicon. E assim, até a expulsão, teve bola na trave com o Eric, teve duas finalizações ali, o Canobi driblou o Léo e depois o Pablo, acho que se não me engano, finaliza pra fora. Então assim, era muita pressão do Atlético Paranaense e lógico, tudo piora no primeiro momento do Vasco ali no ataque, sai um escanteio, né?
Um cruzamento que o cara raspa antes do Bernete chegar, né?
E aí, todo mundo lá na frente, o Hugo Moura tem um erro dos mais infantis aí, talvez, que a gente vai conseguir ver nesse Campeonato Brasileiro até a última rodada, né? Ele primeiro erra no passe, depois ele erra em hesitar de ir fazer a marcação, e aí ele faz a falta que eu acho que é o pior dos três erros, assim. Tava na cara que se ele fizesse a falta ele seria expulso. Uhum. Ele foi lá e fez a falta e foi expulso, né? Então, assim, foi uma partida que isso acabou condicionando, né, tudo. Até saiu o gol, o Atlético Paranaense acerta a trave de novo, tem mais finalizações. E ali depois do 1-0, né, com uma falha defensiva, né, acho que do Paulo Henrique principalmente ali, que não faz um bom ano de 2024, a gente vai debater isso aqui, né? Alguns jogadores que não estão bem, mas assim, o Paulo Henrique tem sido talvez um dos mais gritantes aí desse início do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, no segundo tempo, tem essa melhora, o Vasco começa a participar um pouco mais do ataque, meio que o David ali solo, né, assim, tentando do jeito que podia tentar se virar ali. O Verrete pouquíssimo acionado, né? O Verrete deu um chute no gol, foi o gol anulado. Ali, mais um gol no lado do Verrete no Brasileiro, né? Então, assim, o Vasco que tentou, mas assim, eu diria que foi mais pelo Atlético Paranaense ter diminuído esse ímpeto durante a partida e ele ter começado a dar alguns espaços no meio de campo, que o Vasco começou a jogar no segundo tempo. Então, tem muita coisa para ser corrigida aí até o próximo jogo contra o Vitória e a gente vai debater aqui um pouco mais.
Também por aqui, eu achei que ele não fosse aparecer hoje, porque no início da tarde ele postou a seguinte frase: Só retornarei depois de angariar pontos para o Vasco da Gama. Isso à frente da Arena da Baixada, que agora é Liga Arena, né? E ele não angariou ponto algum, mas ele está no quarto de hotel de Curitiba, pronto para voltar. Acho que Petrópolis ainda não perdeu um dos seus moradores mais conhecidos. Ele vai voltar para Petrópolis, apesar da promessa não cumprida.
Eu e Rodrigo Santoro, dois mais conhecidos.
Mas ele não mora até hoje, você ainda mora, né? Rodrigo Santoro já deixou o Petrópolis. É, vocês já ouviram a voz dele aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, dos canais Portão 9 e Expresso 1923 no YouTube. O que, que você me diz dessa partida, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Bruno. Acho que vocês contaram bem aí a história do jogo. O Bruno reparou isso e eu estava gravando um vlog para um dos meus canais. Uhum. E o comentário que eu fiz, ó, nem um minuto de jogo, primeiro lance, os caras já estão dando apavoro. E foi o que aconteceu, né? Ali uma pressão muito forte já no início do jogo, o Vasco sem conseguir sair a bola. Não sei se é uma questão de gramado, eu acho que o gramado da arena influencia, é um time que está mais adaptado. E aí quando o Vasco consegue a sua primeira estocada ali, uma boa jogada do David, que acionou o Paulo Henrique, ele fez o cruzamento, a bola podia chegar no Verrete, podia ser um lance perigoso, virou escanteio. E aí, como acontece já há muito tempo, escanteio para o Vasco e contra-ataque do adversário. Acontece isso com uma...
Aconteceu depois uma no jogo, mais uma vez. No jogo de hoje, primeiro, o segundo escanteio para o Vasco é outra chance que o Pablo erra um passe ali. Os dois primeiros escanteios para o Vasco, duas chances de perigo para o Atlético.
E assim, nesse primeiro não foi nem um contra-ataque, né? Porque a bola estava dominada completamente pelo Hugo Moura. E aí ele tenta um recuo e aí vem a tripla cagada que vocês falaram aí. É um passe ruim, depois ele refuga para ir na bola, ele não sei o que, que ele está esperando que vai acontecer, que alguém vai na bola para ele. Aí quando ele decide ir, o cara já ultrapassou ele, ele até tenta igualar ali no corpo. Acho que o dado que já tinha acontecido era para ele cercar, incomodar, né? Porque se ele fizesse a falta, obviamente ele seria expulso, e é o que acontece. Então o Hugo Moura, em vez de tomar um gol, ou, enfim, de repente a bola não era nem gol, de repente o Jardim pegava, de repente o cara chutava pra fora e tal, tudo bem, era uma chance muito clara. Mas ele vai, impede, né, o gol. Se isso é aos 40 do segundo tempo, eu estava batendo palma pro Hugo Moura, não, pelo menos consertou. É, mas não é isso, né, era 15 minutos do primeiro tempo. E ele, além da falha técnica, tem essa falha cognitiva gravíssima, né? Que é o cara não se atinar que são 15 minutos do primeiro tempo e que é muito mais negócio você tomar um gol ali e depois 11 contra 11 tentar buscar o resultado do que você ser expulso num jogo que já estava difícil pra cacete, né? Um jogo em que o Atlético já pressionava, já criava chances, já tinha botado bola na trave. E aí ele toma esse cartão, é expulso e, sei lá, 5 minutos depois... talvez um pouco mais, o Atlético faz 1-0 e aí a gente fica na situação de estar perdendo e de estar com a menos. E tendo que reagir num campo em que, historicamente, é muito complicado para nós, tanto que o Vasco nunca venceu na Arena da Baixada. E aí, como todo mundo, e vocês disseram aí, eu também pensei que vinha um massacre, né? O que se anunciava era, olha, do jeito que tá, vai ser um massacre, mas o Atlético faz o seu gol, eu acho que tira um pouco o pé também, depois de fazer o gol, não consegue mais pressionar tanto, tem até uma outra jogada, e no segundo tempo, me surpreendi como você, do Vasco, conseguiu ser mais presente no ataque, foi vulnerável em contra-ataque também, mas chegou no ataque, né? Conseguiu tocar uma outra bola ali, eu gostei da partida do David, também. Eu digo aqui para vocês que o David hoje é o melhor jogador do ataque do Vasco.
Hoje
é
ele foi o melhor jogador, hoje ele foi o melhor da linha, tirando o goleiro, hoje ele foi o melhor jogador de linha do Vasco.
Pois é, então, ele é alguém que consegue segurar uma bola, organizar alguma outra jogada, enfim, mas o Vasco chega a fazer um gol, né, com um impedido, tava até bem impedido o Verrete, mas uma boa jogada do João Vitor. Eu espero que, de todo esse desastre, que pelo menos o João Vitor passe a ganhar mais chances, cara, porque é muito estranho isso. Como é que ele não consegue ser titular nesse time? Todo mundo vê que ele tem capacidade para ser ou lateral direito do time, ou zagueiro pela direita, ou até o ponta direito do time. Ele é o melhor nas três posições, cara. E ele não joga, né? Entrou ali a partir da expulsão, o Rafael Paiva fez uma linha, em algum momento do primeiro tempo, era uma linha de seis ali, os caras correndo na frente da área, mas ele foi para a lateral e avançou o PH, né, para a segunda linha. O PH está uma íngua desgraçada, assim, né? Cada vez mais parece que a reta final boa do PH em 2023 foi uma exceção da vida do PH, porque, enfim, ele esse ano voltou muito mal e no brasileiro tem ido muito mal, não só ele, eu acho que o fato do time não ter trabalho agora, é um técnico interino e tal, mas ele já vinha muito mal, né? O problema é que também não tem muito quem colocar ali, quer dizer, eu acho que tem que colocar o João Vitor agora. Para mim, o João Vitor, no atual momento, deveria jogar de lateral direito, eu acho que na zaga ali você tem uns outros jogadores, agora na lateral direita, para mim é ele que hoje fez a jogada do Verrete como um autêntico lateral direito, uma jogada que os nossos laterais do PH não tem conseguido fazer. Enfim, eu acho que era um jogo na Arena em que já não se havia grandes expectativas, uhum, né? Vamos ser sinceros aqui, a gente já fala, desde o começo do campeonato a gente fala, pô, esse jogo na Baixada aí não tá pronto, mas assim, acho que de repente, se o Gumora não é expulso, a gente podia, quem sabe, ter outra história. A expulsão dele condiciona muito o restante do jogo, embora o Vasco tenha melhorado no segundo tempo, mesmo com um a menos, assim, chegou até a ameaçar, nada também muito contundente, mas melhorou muito em relação ao que fazia no primeiro tempo. Mas, assim, com um a menos, ficou, de fato, muito, muito difícil, e o Atlético não teve tantos problemas assim para garantir esses três pontos. Sigo dizendo, como estava comentando no Twitter ainda há pouco, que a derrota nesse campeonato para o Vasco é contra o Criciúma. Ali era o jogo em que não se podia perder pontos. Perder ponto na Arena, felizmente, é o natural para o Vasco, né? Repito aqui, nunca vencemos lá. Mas esse jogo do Criciúma que pesa muito nessa conta e aí nos obriga a ter que ganhar algum jogo improvável, como era esse contra o Atlético. Infelizmente não conseguimos, e o Hugo Moura, enfim, deixou os companheiros na mão e deixou a torcida também, que se tem algum ponto positivo de hoje, é a torcida que se fez presente em grande número lá no setor visitante da Arena, lotou, esgotou todos os ingressos e faz o que pode pelo Vasco, né? Acho que da torcida não tem muito do que reclamar.
Eu falei na abertura do 7, que eu não lembrava o ano exato, eu estava na dúvida entre 2005 ou 2006, foi 2005, conferi aqui. 5, conferi aqui 7-2 lá, o Wellington.
2006 é 6-4.
Wellington, goleiro, que o Renato Gaúcho.
O Vasco jogou esse jogo com o goleiro de Totó, não foi?
Goleiro.
Baixinho de fósforo, desse tamanho.
Era o Wellington. Nem era baixinho, não, mas teve uma péssima atuação. Depois o Renato Gaúcho falou que até uma mulher grávida faria gol na gente naquele dia. Foi um jogo que ficou marcado por isso. E hoje, cara, o início. Eu concordo na teoria com a escalação de três jogadores no meio, mas eu teria colocado o Sforza no lugar do Galdames de início. Não acho que o Galdames ajude tanto assim, apesar de ter até participado acho que o lance, tirando o impedimento, né, o gol impedido, o lance de maior perigo foi aquela que o Paulo Henrique sai na cara ali e o Bento defende. O Galdames rouba a bola, acha o Verrete, e o Verrete passa pro Paulo Henrique. Foi mérito do Galdames, ele é o jogador que eu normalmente critico aqui, mas fazendo justiça. Não gostei tanto assim da atuação dele, apesar desse lance. E aí, vem um início condicionado, já com 11 contra 11, né? Três chances claras do Atlético antes dos 15. Foram duas antes dos 5, né? Com 5 minutos, você fala, cara, que isso? E no momento da expulsão, eu tava até comentando aqui na redação. É aquela coisa que, cara, se eu não trabalhasse com isso, do jeito que tá o dia no Rio hoje, maior sol, eu ia falar, cara, galera, vou desligar a TV, valeu. Quando teve a expulsão com 15 do primeiro tempo, da forma como o jogo tava, eu falei, cara, isso aqui vai ser muito feio. Mas enfim, trabalhamos com isso, inclusive João Almirante, que há quem diga que ele não trabalha, mas ele trabalha, e vimos o jogo inteiro.
Que isso?
E hoje é o homem que mais trabalha no país, digamos assim.
Já é passado essa
fama, né? Essa fama antiga. E o que eu não concordo com o Rafael Paiva no momento da substituição. Porque, cara, a linha de defesa... A linha de defesa estava intacta. O Vasco ficou com um desfalque no meio campo. E aí, beleza. O que você, na minha opinião, o que você tem que fazer é reforça o setor que ficou com um a menos, que é o meio, e deixa um a menos no ataque, né? Beleza, tira o Rossi. Tira o Rossi ou tira o Verrete. Enfim, nem tem problema com tirar o Rossi.
Tiraria o Verrete.
Mas você vai botar um volante ali, cara. O Sforza, mais uma vez. Não que eu acho o Sforza, né? Vai resolver os problemas do Vasco. Mas pra mim era muito claro ali. E aí quando você reforça a linha de defesa, foi o que o João falou de seis caras. No lance do gol, se você for ver, Era uma linha de 6, e aí o cara tá tranquilo, o zagueiro, o Gamarra, tá tranquilo com todo o tempo do mundo pra lançar a bola na área, e aí o Paulo Henrique, como vocês dois já citaram, esquece o lateral esquerdo do adversário, né, o jogador dele ali, ele larga, ele vira pra outro lado, e o Esquivel, o lateral esquerdo, entra completamente sozinho pra fazer o cruzamento pro gol do Eric. Então, esses pontos, esse ponto principalmente da substituição, eu não concordei, e aí é um amasso, cara, em vários momentos do primeiro tempo... depois da expulsão, principalmente, o jogador do Atlético na intermediária de ataque do Atlético, de defesa do Vasco, tá, cara, quase ele consegue sentar na bola, pensar na vida, o que eu vou fazer aqui que eu tô completamente sozinho. Isso aconteceu em vários momentos, vários. E aí, no segundo tempo, eu acho que tem muito da pressão, não tô tirando o mérito do Vasco no segundo tempo ali, mas tem muito dessa pressão que a torcida estava exercendo sobre o Atlético no jogo de hoje, que não se refletiu no primeiro, porque o Atlético começou absoluto, né, foi um início avassalador do Atlético, mas à medida que o Atlético não foi conseguindo o segundo gol, apesar de ter tanta chance, e a torcida, pô, se eu tomei, né, alguém deve ter falado na arquibancada, se tomou virada nos acréscimos do Ipiranga, pode tomar virada nos acréscimos do Vasco um a menos, né, o torcedor mais pessimista do Atlético ali devia estar pensando isso, mas não aconteceu nada parecido com isso. Então, no primeiro tempo, a gente viu, Murito, mais uma vez, esse buraco no meio campo, que aconteceu... No 11 contra 11 um pouco menos, acho que não, mas também foi uma amostragem hoje muito pequena de 15 minutos de 11 contra 11. Mas no primeiro tempo certamente aconteceu depois da expulsão, porque o Rafael Paiva decide repor uma linha que não tinha sido desfalcada, né? O Hugo, você tira um volante e bota mais um zagueiro lateral direito, beleza? Ah, o Paulo Henrique vai jogar um pouco mais na frente, é a lógica dele. Mas no meio da segunda linha ali, na intermediária, no setor de meio, tava muito vazio, o Atlético fazia o que queria.
Tava muito vazio e pra mim isso tem relação direta com o lance do gol do Atlético Paranaense, porque tudo bem que a falha de marcação é total do Paulo Henrique e tal, assim, ele larga o Esquivel e que cruza pro Eric perfeitamente, mas assim, o homem do Atlético Paranaense que dá o passe, agora não lembro quem encontrou o Esquivel na lateral esquerda.
O Gamarra.
Gamarra, né? Zagueiro. Pois é, então era um zagueiro ali que tava na intermediária ofensiva do Vasco, sem ninguém ameaçá-lo. Então assim, Ele tem todo o tempo do mundo ali, o Vasco estava naquela linha de 5 ali, não vou falar linha de 6 porque o Paulo Henrique estava lá na frente, né? Então estava a linha de 5 e me pareceu assim que o Paulo Henrique não sabia onde que era para ele estar, sabe? Porque depois que o João Vitor entrou, em vários momentos ele, ainda no primeiro tempo, ele foi um lateral direito, ele ficava ali como zagueiro e o Vasco com a bola. Ele era o lateral direito e aí o Paulo Henrique espetava mais sendo esse ponta direita. Mas o que a gente viu ali no lance do gol foi uma falha inacreditável, né? Assim, tem o posicionamento também da linha, né? Que o Michael com um pezinho ali atrás, ele tava um pouco mais atrás, assim, ele dá condição na hora do cruzamento, mas assim, o Paulo Henrique abandona totalmente ali a marcação e o passe entra justamente nesse espaço, né? Porque o Galdames não dá o combate no Gamarra, porque ele tava... O Cocão, ele vinha recuar, né? Fazia essa... Ficava meio que todo mundo, todos os defensores do Vasco ali, a linha de 5. E o Cocão fazendo essa linha de 6, o Galdames um pouco mais avançado e o David Verrett lá na frente, assim, pra tentar puxar algum contra-ataque que o Vasco no primeiro tempo não chegou a esboçar, né? Assim, foi muito ruim mesmo, assim, a atuação do Vasco. E que piora, lógico, quando o homem mais marcador dos três do meio de campo é expulso num lance bizarro, né? Então, assim, eu concordo, por mais que eu acho que o João Vitor já tinha que estar jogando, né? Tinha que ter começado já entre os titulares. Mas a entrada de um defensor ali, sem corrigir esse buraco no meio, foi meio que um convite, porque assim, até se a gente pensar, a quantidade. O Eric hoje, no primeiro tempo, não é exagero, ele podia ter saído com mais de 3 gols.
Ele podia pedir música no intervalo, o Eric, podia ter acontecido isso.
Porque o Atlético Paranaense tinha toda a liberdade do mundo para criar no meio de campo, e tem bons finalizadores, gente, tem o Fernandinho, no segundo tempo teve o Alex Santana. Eu acho que o Atlético Paranaense sentiu falta do Canóbio, né, que saiu lesionado ali bem no início do jogo. Então acabou perdendo esse poder de fogo, que assim, com todos, era todos indícios ali de uma goleada. Quer dizer, acho que se não fosse a atuação do Léo Jardim e as 4 bolas na trave que o Atlético Paranaense mandou no gol do Vasco, seria uma goleada, né? Assim, dessas que a gente comentou aqui que são históricas lá na Arena da Baixada, então... Foi realmente uma atuação muito ruim do Vasco no primeiro tempo e insegura, né? Com vários outros problemas. Tem a expulsão, a gente tem que sempre fazer essa ponderação. Mas são vários outros problemas. Assim, o Vasco contra o Fortaleza, lá agora no Castelão, era um time que foi lá para se defender e a gente via que não tinha repertório nenhum ofensivo, né? E isso hoje acabou se repetindo de novo, né? Assim, Como é que o Vasco ia oferecer alguma coisa ali? Não, não tinha nada, né, para sair do time. No segundo tempo melhora, mas assim, acho que muito mais pela aleatoriedade, ou naquela, vamos lá, o João Vitor dando aquelas arrancadas ali. Ele deu umas duas boas arrancadas, eu concordo com o João, assim. Ele, na lateral direita, tem oferecido mais do que os laterais do Vasco.
Sim.
O Piton, cara, que não é nem de perto no brasileiro, jogador tá mal, que ele foi no Carioca também, né? Acho que tá sentindo muita falta do Paê também, fazendo aquela conexão ali no lado esquerdo. Então era um Vasco que era refém, assim, de sair um escanteio e aí não contra, né? Como foram nos lances que acabaram dando perigo ao próprio Vasco, né? Mas era uma esperança do Verrete acabar recebendo alguma bola pra finalizar, que não aconteceu durante toda a partida, né? Só no lance impedido.
É, só pra gente... Acho que já falamos um pouco sobre isso, mas um dos lances capitais da partida é a expulsão, João. Um jogador, e aí vou voltar aqui a partida contra o Fluminense, a gente elogiou, e aí acho que elogiou com razão a entrada do Hugo Moura naquela partida, deu o cruzamento pro gol do Verrete, começou... E fez um bom jogo ali. Tem gente que acha que ele falhou no segundo gol do Fluminense, não fiquei com essa impressão, mas ainda que tenha falhado, acho que ele entrou bem, fez bons 45 minutos naquela partida contra o Fluminense, que foi a estreia dele pelo Vasco, acabado de chegar, né, do Atlético Paranaense. E aí, contra o Criciúma, naufragou como o time inteiro, todo mundo jogou mal, a gente até falou isso no último episódio aqui, quando eu estava citando o Maicon, que teve boa atuação contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, achei que o Hugo teve uma atuação ok, sem grande brilho, mas uma atuação ok. E aí a gente começa a entender, né, João, isso a gente falou na época da contratação, antes da estreia, porque que era um jogador com tão pouco espaço, né? O Hugo Moura é muito jovem, né? Começou no Flamengo, chegou até algumas chances no time principal do Flamengo. E aí vai rodando, fica no Coritiba, até fez um gol. O Coritiba uma vez ganhou do Vasco 1-0 em São Januário, gol do Hugo Moura. É. Vai pro Atlético Paranaense.
Gol que rebaixou a gente, inclusive.
É, não só, né? Mas é, tem
foi
isso.
O primeiro gol da carreira dele.
Também. Exatamente.
Não só, mas aquele jogo ali foi decisivo.
O Atlético Paranaense é um time que, cara, várias vezes você olha jogadores que não tem tanto destaque. Vou citar, por exemplo, o Madison. Olha o tamanho da carreira do Madison no Atlético, né? Algumas passagens já, não é a primeira. Uhum. E não é um jogador idolatrado pela torcida, pelo contrário, ele é bem contestado lá. Mas consegue jogar com frequência lá, coisa que na reta final dele pelo Vasco já estava se inviabilizando, até em outros times que ele jogou também, o Santos. É um jogador muito criticado por onde passa, e no Atlético ele consegue fazer ali, ainda que tenha contestação, consegue ficar. E o Hugo, cara, não conseguia nada no Atlético, entendeu? No elenco do Atlético ele era quarta, quinta opção para volante ali. Tudo bem, tem o Fernandinho, o Eric, que eu acho muito bom, não por causa do gol hoje. Acho o Eric bem bom para o nível que a gente tem no Brasil, e o Fernandinho, não preciso comentar. E aí ele chega no Vasco gastando dinheiro, né? Porque essa coisa da compra, que as pessoas estão comentando desde ontem, ah, que cláusula fácil. Gente, foi um negócio de compra, é só por causa de fluxo de caixa. O Hugo Moura não veio emprestado. O Vasco comprou o Hugo Moura. Ah, e aí a cláusula é, o do Verrete era assim também, eram dois jogos ano passado, um negócio assim. O Verrete deu certo, o que você tem que saber é se você quer comprar ou não um jogador assim. O Verrete funcionou, o Hugo. Eu ainda não vou bater esse martelo, mas o que ele fez hoje, cara, é muito assustador, porque... De verdade, o jogador errar um lance, cara, eu não tenho problema, assim, ah, pô, eu tentei um passe ali, não foi... O passe, especificamente, me incomoda menos do que o resto, cara. Claro, ele errou, ele devia ter saído... Uhum. Eu acho que ele fica na dúvida se dá o passe pro PH ou forte pro Léo Jardim. Acho que ele tentou um passe pro PH que deu as costas...
Não faz nenhum nem outro, né?
É, o PH também erra no lance, mas assim, 1% do erro é do PH, 99% é do Hugo. Mas o que ele faz depois é um... É falta de inteligência, cara. Tô tentando não né, achar palavras pra destruir o cara aqui. Ele é jogador profissional, vive disso. É. O que ele faz depois é muito difícil entender, cara. Porque ele hesita, ele claramente tá vendo o Zapelli correndo ali. Ele primeiro hesita e depois ele vai só nos ombros do Zapelli ali. É muito complicado entender o que se passou pela cabeça dele, João.
É, pois é. Eu concordo 100% com você. Porque, assim, o erro técnico... Ele acontece, às vezes o cara pegou errado na bola, achou que ia dar um passe mais forte, não pegou direito, mas isso aí é um erro cognitivo. O cara não teve raciocínio, o cara não teve equilíbrio emocional para entender a circunstância que ele estava. É aquilo que eu falei no início. Se esse lance é aos 40 do segundo tempo, beleza, chega fazendo falta, chega fazendo o que precisar para evitar o cara de dar uma finalização pode muito bem terminar um gol. Mas o cara fez isso com 15 minutos, pô. Ainda que fosse um jogo em que o Atlético estava melhor, estava 0-0 o jogo. E, enfim, e ele acaba comprometendo qualquer chance nossa, né? Claro que no segundo tempo, em função aí de tudo que você falou, o Atlético pressionado, o Vasco foi para um vamos que vamos, de repente achava uma bola vadia lá e fazia um gol. Aquela bola que o PH chega na cara do Bento e o Bento fecha, de repente passa no meio das pernas dele ali, gol, o Vasco empatava o jogo. Mas o Hugo compromete, né? Toda a estratégia, toda... Assim, o Atlético começa muito bem, mas depois o Vasco podia se assentar um pouco no jogo. Eu acho que esses inícios de jogo do Atlético, eles também costumam ser muito fortes, porque eles estão mais adaptados ao gramado. Eu não me canso de dizer isso, esse gramado sintético de fato faz diferença. Uhum. O time que joga lá está mais acostumado, o outro tem que ter uma adaptação e tal, e assim, tem que se adaptar rápido também, né? Mas é, os caras já entram na pressão, eles já entram com essa adaptação, tentam usar o início do jogo para pressionar, que foi o que eles fizeram. Mas ali era 15 minutos, o Vasco estava pressionado, mas já estava, pô, já tinha conseguido até um escanteio, veja você, já tinha ido para o ataque uma vez, já estava ali. Uhum. E o que seria o jogo olhar a partir dali? Não sei. O Hugo Moura não deixou a gente saber, porque ele decidiu. Errou o passe, aí concordo com você, é um erro técnico, que incomoda também, uhum. Porque foi um erro técnico
simples,
bem,
né?
Bem, esquisito, né? Bem simples, só que o erro cognitivo é uma... Erro cognitivo, gostou dessa forma...
Obrigado pelo eufemismo, João.
Agora de burro, cavalo, mas porra, cara, não dá, né? Aí o cara compromete tudo, eu acho que é tipo de lance que... Sei lá o que tem que acontecer no vestiário. Tem que alguém dar uma chegada nele. Tem que... Meu irmão, não é possível.
Não pode fazer isso, né? Desse, pensa. Assim.
Enfim, não pode fazer isso. Pensa, pô. Toma o gol ali, ou chega atrapalhando e vai, conta com o Jardim. Mas na pior das hipóteses, toma o gol. Porque ele escolheu a pior coisa. Que foi ser expulso num jogo que já estava difícil. E aí a gente toma um gol logo depois, 10 minutos depois. E aí, aquela falta que ele salvou para não tomar o gol. Depois virou um gol, e agora o Vasco tem 10 contra 11, num campo em que a gente tem muita dificuldade de jogar, com o adversário
75 minutos mais acresce.
Um mandante historicamente forte ali nos seus domínios. Sim, a gente... O Moura, porra, não tem como chamar de outra coisa que não burro, cavalo.
Ô, João, e o gol sai exatamente 10 minutos depois, mas o gol quase sai na falta cobrada pelo Pablo, que o Léo Jardim faz uma defesaça e espalma a bola no travessão. Ou seja, a falta podia ter ido por água abaixo ali, já tinha sido pela expulsão, né? Mas assim, podia piorar ainda mais, cara, sendo o gol logo na sequência.
De repente ele podia deixar o cara... entrar na área, fazer o pênalti, porque não tem um negócio que não tem dupla punição.
É dupla punição.
É pênalti.
Mas ele tem que ir na disputa da bola.
De repente ele faz um pênalti.
Ele agarrou, cara.
Ele tem, se for daquele jeito ali, vai ser expulso dentro da área também. Se ele der um carrinho na bola e acertar o cara também e for pênalti, beleza, amarelo dentro da área. Mas daquele jeito ali, ele seria expulso em qualquer lugar do campo que o cara fosse o último, que ele fosse o último homem ali.
Não, então assim, ele também, assim, até pra fazer a falta ele não teve malandragem, porque ele podia, ele dá uma primeira puxada que o Daronco nem dá falta. Naquela ele já chega, já atrapalha o cara, não vem a garra total e joga o cara no chão, porque aí, porra, vai ser expulso, não,
o cara,
não tinha, não tem,
assim que usa
todo
a pele,
mundo na hora viu, vai ser expulso.
Não, acabou, ô João, quando ele, a bola sai do pé dele, você já tá pensando assim, expulsão. Quando a bola saiu do pé do Hugo Moura, você já tá pensando no pior cenário. E o pior cenário é esse. Gol, você não tá pensando em gol. Gol, beleza. Naquele momento ali, gol do Atlético, ok, vai lá, joga aí o resto do jogo, sabe? Você tá pensando assim, não pode ser expulso. Tanto que o Zapelli, quando sente a mãozinha no ombro, e tinha que cair mesmo, não tô falando que o Zapelli errou não, ele já desaba ali, pô. Desabou ali e tá tudo certo. Eu vou cair aqui porque é expulsão, que é o melhor cenário pro Atlético Paranaense naquele momento ali. E aí queria falar de outro jogador individualmente, Bruno, que você já até citou. Cara, o que acontece com o Paulo Henrique em 2024, né? Impressionante, a gente tratou aqui, eu falei algumas vezes que achava uma posição meio resolvida, não no nível que é a zaga, que a gente falou até no último episódio, que eu acho o melhor setor do elenco do Vasco. E aí você tinha o Puma ali, que podia ajudar, entrou ali na reta final, o Puma ajudou algumas vezes no ano passado, fez o gol contra o Corinthians no primeiro ali, por exemplo. E aí tinha o Rojas, que podia atuar pela lateral... E aí hoje você olha 5 de maio e fala, cara, quem é o lateral direito? Se bobear é o zagueiro improvisado mesmo, né? O João Vitor. O Paulo Henrique tá muito mal, o jogo dele hoje é muito fraco. Ele erra um passe com 3 minutos de jogo pro Pablo ali na frente da área, que é uma das chances do Atlético. E depois daí, cara, foi ladeira abaixo, quase tudo ele errava. Foi mais uma atuação muito fraca do Paulo Henrique.
E o Paulo Henrique, assim, das outras partidas, ele já vinha se destacando muito mal, né, assim. E chama atenção porque, por exemplo, nas semifinais do Carioca, ele também foi muito mal. Ele chega a perder ali depois ele é substituído pelo Puma, que hoje a gente quase não ouve falar dentro do elenco do Vasco, né? Então, assim, o Paulo Henrique foi muito importante no ano passado, lógico, aquela jogada lá dele contra o Bragantino, cruzamento sai. Talvez ali seja o pico, né, da passagem dele, porque, assim, ele tava bem já há alguns jogos no Vasco, teve o gol contra o Botafogo. E eu acho que ele acaba sendo meio que refém de uma jogada que, na minha cabeça, faz pouco sentido, assim. Ele é lateral direito, ele é muito veloz, e ele tem um cruzamento, assim, na média dos laterais direitos do Brasil. O cruzamento dele é ok, assim, já foi útil algumas vezes. Cara, já faz, acho que faz nas quatro rodadas do Brasileirão, ele insistiu em levar a bola pro meio e finalizar com a perna esquerda, assim. A única finalização, a primeira, eu acho, do Vasco contra o Fortaleza agora, foi assim, dele chutando. E assim, a maioria das vezes ele chuta com sem força já, porque ele já tá correndo há tanto tempo, assim, já, e aí se embola ali. Então, assim, eu acho que ele tem que voltar a fazer mais aquela jogada que... A melhor jogada dele no Vasco foi essa, né, do cruzamento pro Serginho fazer aquele gol salvador contra o Bragantino, porque ele leva muito essa bola pro meio e o Vasco acaba perdendo amplitude. Não tem mais um ponta, agora o Rossi, por exemplo, hoje não tinha ali o Rossi e ele era o ponta direito. Em várias oportunidades ele não levou bola na linha de fundo e acabou perdendo a bola. Então, assim, acho que tirando o Hugo Moura, ele foi o pior hoje em campo, assim. No segundo tempo, eu não gostei da atuação do Eric Martins.
Eu ia falar, o Eric se candidatou pra esse pior... O pior em campo foi o Hugo, mas o Eric se candidatou bem pra essa vaga, segunda colocação, pelo menos.
O Eric, assim...
Errou todos os lances.
Exatamente.
Todos. Não foi um. Ele não acertou um. Ele errou literalmente todas as vezes que ele pegou na bola, ele errou.
Tem uma bola ali no segundo tempo que ele tá pela ponta direita, assim, ele é desarmado com uma tranquilidade do defensor do Atlético Paranaense. Então, assim, ele, o Paulo Henrique, o Eric Marcos e o Galdames ali. Porque o Galdames, né, por exemplo, nesse trio de meio de campo, assim, ele é aquele jogador que você vai esperar mais ali, né?
Com a bola.
Com a bola, exato. Sem a bola, ele é o que você vai esperar menos. Mas, assim, com a bola... E aí, parece que ele não tá encontrando, né, assim, passe. Até agora, no Brasileirão, acho que ele só fez a primeira partida ali. Na primeira partida, os destaques são os Forza e o Matheus Carvalho, né? O Galdames ali foi até, em relação aos outros, o piorzinho, assim. Mas, cara, o Galdames também não tá bem. Então, assim, acho que faz muito também. O Galdames, quando ele chegou ao Vasco, assim, ele tinha caído como uma luva... E aí, isso tudo influencia, né, na questão de como o Vasco tá no campeonato. Tem os problemas táticos, não deu nem pra gente saber, né, assim, lógico que a gente pensa projetando o que seria a partida, né. Mas não dá pra gente saber se a estratégia do Rafa Paiva seria boa ou não, porque ele na coletiva disse que, a gente escalou um 4-3-3 pra ter uma equipe mais equilibrada, ameaçando mais o Atlético Paranaense. Não deu pra saber, porque com 15 minutos o Vasco não tinha mais o volante, que seria esse alicerce, né, do sistema defensivo ali na frente da defesa. Então, assim, é um Vasco com muitos problemas fora de campo, lógico, mas a má fase individual de alguns jogadores colabora muito. Eu acho que o Paulo Henrique é o principal nisso. Assim, o Léo Jardim tá evitando coisas piores, como evitou a derrota contra o Fortaleza e uma goleada hoje. O Paulo Henrique tá muito mal.
João, hoje eu vou te fazer duas perguntas muito, muito difíceis.
Não, antes. Fala. Deixa eu só falar, pra mim não tem muita questão, não. É João Vitor na lateral direita hoje.
Tem
que ser o lateral direito.
Tem a ver, eu ia falar, hoje eu vou te fazer duas perguntas muito difíceis. A segunda é a de sempre, mas é mais pra frente. A primeira é, por que João Vitor não é titular do Vasco?
Não dá pra entender. Eu já não consigo entender, eu acho muito estranho. Inicialmente eu achava que podia ser uma questão em relação ao Ramon... com uma situação mal resolvida com o Matos e o João Vitor, enfim, seria jogador do Matos e o Ramon não teria pedido, enfim. Não sei se é verdade também, é a teoria que eu criava na minha mente para tentar encontrar alguma resposta, mas para mim é inexplicável hoje. E assim, depois da partida de hoje, eu espero que pelo menos a partida de hoje tenha servido para que fique bem claro que o João Vitor tem que jogar, seja na zaga, seja na lateral direita. Eu acho que pelo momento do Paulo Henrique, e pela gente ter ali opções para a zaga, para o miolo, é João Vitor na lateral direita. É o que eu faria nesse momento.
Aqui nos comentários a galera está bem...
Especialmente se a gente for jogar em linha de 4. Uhum. Especialmente se a gente for jogar em linha de 4. Com 3 zagueiros, eu acho que ele tem que ser um dos 3 zagueiros. Mas aí, de repente, você bota o PH, o Puma na ala e tal. Mas em linha de 4, para mim, ele tem que ser o lateral direito hoje.
A galera nos comentários aqui tá bem satisfeito. O Aurélio Albuquerque manda: os caras conseguiram piorar o elenco do ano passado. É bizarro. Zero projeto futebolístico. Que vemos no Vasco é uma máquina política destrutiva. E o Douglas manda: o campeonato desse ano está massivamente melhor. Muitos times formaram elencos melhores do que 23. Eu concordo com isso. E aí, voltando ao Douglas, o Vasco foi provavelmente o único que conseguiu piorar. Eu não sei, eu acho que o Cuiabá tá muito mal também. O Vasco tem esperanças, ele olhando a tabela do campeonato, né? Tem esperanças ali, os 4 que caíram, que subiram, mais o Cuiabá. Eu acho que são 5 times fortes na briga ali, porque não é desespero, claro que 3 pontos...
O próprio Criciúma, né,
gente? Os 4 que subiram, tô botando o Criciúma ainda.
Ali,
tô botando o Criciúma, tô botando junto com o Juventude, Atlético Goianiense e Vitória, os 4 que subiram, e o Cuiabá. Eu acho o elenco do Cruzeiro pior do que o do Vasco, mas acho que o Cruzeiro vai contratar muito na janela aí. Então, por enquanto, eu tô tirando... Assim, vou deixar o Cruzeiro até começar a janela, que eu acho que o primeiro turno deles tende a ser parecido com o do Vasco, que eu acho um elenco bem fraco também, o do Cruzeiro. Mas existe a chance razoável de que com essa venda lá do clube, da SAF, eles contratem mais pro segundo semestre. Vamos ver quem o Alexandre Matos vai contratar, né? Se fizer um mercado igual ao que fez do Vasco aqui, pode ser que o Cruzeiro continue com um time fraco, um elenco fraco no segundo turno. Vamos esperar.
Não, é assim, se você pensar o campeonato de uma maneira pragmática, um campeonato de sobrevivência do Vasco, baseada na planilha do meu amigo Marquinhos do Twitter, a derrota que pesa para o Vasco é contra o Criciúma.
Sim.
As outras estão precificadas ali. Perdeu fora para o Bragantino, podia ter conseguido um empate, perdeu um clássico e perdeu na Arena, que é um lugar onde o Vasco sempre perde. Agora, a do Criciúma a gente vai ter que compensar em algum lugar, né? Clássico, num jogo mais difícil, fora.
E não conseguiu nenhum pontinho nesses 3 jogos difíceis, né? Bragantino, Fluminense e Atlético Paranaense. Vai ter que começar a conquistar pontos e ganhar os jogos que precisa ganhar. A começar por essa partida contra o Vitória.
Vitória, já vem a primeira, a segunda final do campeonato, já na sexta rodada.
Aí o Fábio Melo manda assim: Alexandre Matos saiu, cara. Eu sei, Fábio, eu quis me referir ao Cruzeiro. Quem o Alexandre Matos vai contratar? No Cruzeiro, não é no Vasco. O Vasco vai ser o Pedro Martins que vai contratar. Murilo, vou te fazer outra pergunta difícil, igual eu fiz pro João. O Vasco vai ter um técnico no próximo domingo contra o Vitória?
Um técnico eu posso cravar aqui.
Que não seja o Rafael Paiva.
Aí eu já não sei, porque o Vasco diria que tá numa fase ali intermediária dessa busca por um treinador. A gente sabe que alguns nomes da lista já foram separados ali, né? Assim, existe uma lista de prioridades. E aí o Vasco vai tentar ir atrás de alguém que esteja disponível. É um momento muito complicado para se ir atrás de um treinador, né? Porque no brasileiro, a não ser que alguém seja demitido agora, é muito difícil você tirar alguém de outro time, né? E também lá fora, por exemplo,
professor
na Europa...
Professor Fernando Diniz, em breve, desembarcará na dinamite.
O Tite, que está em crise... Não, mas assim, falando sem brincadeira, assim, tirando lá na Europa, por exemplo, a Europa tá acabando, né, assim, agora...
Tá acabando, mas não acabou, né, são umas 3 semanas aí que podem fazer muita diferença.
Exatamente, e o alvo que a gente já até noticiou, por exemplo, que faz parte dessa lista de prioridades, um deles é o Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, que a gente, entra nisso que a gente tá falando, né, ele só tá disponível daqui a 2 semanas e meia, e o Vasco tem tempo pra esperar?
Eu não sei se ia dar certo, mas que ia ser engraçado e o nosso
engraçado pra quem?
Aí, que parece que é revoltado também, não sei, vai ser curioso.
Ele...
Engraçado no sentido curioso.
Tô brincando.
O Campeonato Português é muito...
Turístico, talvez.
O Campeonato Português, o Sport foi campeão hoje, né, inclusive, mas assim, é muito bem definido ali, né, são as três forças, né, o Porto, o Sport e o Benfica. Em quarto é sempre o Braga ali, e o Vitória de Guimarães é sempre o quinto. Então, digamos que ele tá fazendo um trabalho dentro do esperado, mas o que chamou a atenção é a pontuação, né, do Vitória de Guimarães, e ele é um técnico que, pelo que a gente apurou, se enquadra num dos principais quesitos aí que o Vasco tá buscando no mercado, que é esse treinador que chegue com com uma certa experiência.
Quer
e
ser
com
Homo sapiens.
Que chegue com uma experiência e que... com essa bagagem também, né? De ser esse cara que não vai sentir a pressão de estar no Vasco e tal. O Vasco não vai atrás de... pelo menos a princípio, não vai atrás de um técnico, por exemplo, inexperiente, né? Então, assim... Ou que não tem essa cancha, né? Essa bagagem, assim. E aí, outro nome que, por exemplo, a gente já teve acesso também é o Pezzolano, mas o Pezzolano não faz parte dessa primeira lista.
Pode acontecer, né?
Porque pode acontecer, e, exato.
Eu sempre lembro, eu lembrei do último episódio, o Ramon Dias, que foi descartado por gente dentro do Vasco, no meio, do, no início daquela janela, no início da janela. Depois que o Vasco demitiu o Barbieri, ficou mó tempão com o William, as pessoas dentro do Vasco falavam assim, nenhuma, porque o nome do Ramon Dias surgiu no início, nenhuma chance. E semanas depois ele estava aqui.
Não, e outra coisa, se nessa lista de 5 nomes o Vasco não consegue nenhum, vai ter que ir para a segunda lista, uhum, e consequentemente para a terceira. Então, assim, o Vasco já está nessa
até
fase da...
o Luciano Mello, treinador do Vasco da Gama, descartando todo mundo até chegar em nós.
João Mirante.
A escalação que vai a campo vai ser essa aí do final de todo o episódio. Mas a questão do Vasco é essa. Há uma pressa, né, por isso, por essa definição, porque... o Vasco, por exemplo, já tem... tudo bem, vai passando rodada a rodada, o calendário é apertado, mas acho que o principal desafio aí do novo treinador, se chegar a tempo, é esse jogo contra o Fortaleza, né? Na volta da Copa do Brasil, que é uma competição muito importante, por mais que a prioridade a gente entenda que seja o Brasileirão, mas a Copa do Brasil, assim, eu acho que até esse jogo da Copa do Brasil, assim, mas é palpite, não é informação, o Vasco terá um técnico definitivo, assim, mas... pro próximo domingo é muito difícil, porque assim, teria que acelerar nesses próximos dias, né? Pra, até se for alguém da Europa mesmo, para já estar aqui domingo treinando em São Januário, né? Então o Vasco já tá nessa fase de consultar, de chamar para conversa e tal. Já saíram alguns nomes até na imprensa argentina, né? O Estudiante, a gente nem não confirmou, mas outros jornalistas renomados confirmaram o interesse do Vasco no técnico do Estudiantes de La Plata, no Mariano Sussu, que tá aqui no esporte. Assim, eu pela minha apuração, o Mariano Sussu não interessa inicialmente também. Esse do Estudiantes, o próprio jornalista Germán García Grova citou que não, também não, ele já recusou de cara. Então, assim, dos nomes mais quentes, foi até o que eu ouvi também ontem numa uma das fontes ligadas à SAF, é realmente do Álvaro Pacheco. Mas a gente sabe que além da negociação ser difícil, é um técnico que está valorizado agora no Vitória de Guimarães, mas ele deve sair, né? É isso que está pesando para a negociação. Ele deve sair do futebol português e aí o Vasco é um dos interessados. O Cuiabá já havia se interessado, né? Mas fechou com o ex-jogador, que agora é técnico, Petit, que é da seleção portuguesa também. Então, assim, a gente vai acompanhar nos próximos dias, mas...
o Cuiabá fechou com o Petit,
Foi verdade.
Já estreou.
Igual o brasileiro, tá curioso, hein? Aqui, mas assim, esse Álvaro Pacheco, pelo que você disse aí, pô, o campeonato português já acabou. Não acabou oficialmente,
então,
mas acabou.
Ele não vai pra lugar nenhum, porra. A distância do Vitória de Guimarães pro Porto, que é o terceiro colocado, é pequena, assim. Então, teoricamente, ainda há chance de classificação ali para as competições europeias e tal. Então, o campeonato português para o Vitória de Guimarães, especificamente, vale muito, porque eu diria que o Porto nunca esteve tão próximo ali desse quinto colocado, do quarto ali, como tá agora, entendeu? Então, assim, a rodada ainda tem duas rodadas, se eu não me engano. Então, assim, vai ser definido no último jogo, sabe? Então, o Álvaro Pacheco não sairia amanhã para assumir o Vasco até domingo, entendeu?
É isso. Veremos os próximos capítulos. E antes de fechar, João, tem outra pergunta que não é exatamente uma pergunta, mas que eu acho que nos últimos dias, principalmente ontem, se consolidou um sentimento. E a 777, hein, João? O que você acha que vai acontecer? Acho que o que aconteceu ontem, que foi uma reportagem da Bloomberg, são duas coisas, né? A reportagem e a ação judicial propriamente dita. A reportagem trata de uma ação que a 777 está sendo processada. Eles entraram com a ação na sexta-feira, a Lidenhall, que é uma empresa inglesa, que emprestou dinheiro para a 777. E a alegação deles, a ação é pública, né? Está lá no você consegue ver o documento, inclusive, Expresso 1923, de João Almirante, fez grande análise ontem no sábado, recomendo também. Quem não viu, que assista, Danilo Dantesco fez ótima análise. A gente vai fazer reportagem também no GE sobre isso, mas vale a pena ver a explicação. A 777 está sendo processada porque deu como garantias Por exemplo, eu peguei dinheiro emprestado do João e do Murito. E bastante dinheiro. Eu dei as mesmas garantias para eles, né? Basicamente isso, para ficar muito claro. Eu peguei 50 mil reais do Murito e falei que eu tenho um carro que vale 50 mil reais como garantia. Peguei 50 mil reais do João e deixei um carro que vale 50 mil reais como... O mesmo carro que vale... É basicamente isso. E nesses negócios que envolvem muitos milhões de dólares...
Só que estamos falando de 350 milhões de dólares.
Exatamente. Nesses negócios que envolvem uma quantia desse tamanho, serão nenhum negócio, né? Você pode dar como garantia para duas coisas, para dois empréstimos diferentes, a mesma coisa. E aí tem uma longa explanação do negócio da 777 nessa ação. Claro que é o ponto da Leader Hall, a gente não sabe se é tudo verdade, né? Vamos apurar, é uma coisa que a gente vai ter que buscar nos próximos dias. E a justiça americana vai julgar isso, né? Acho que nem, não vai ser nem como... Acho que não vai ter muito como nós decidirmos, né? Ou dizermos que isso tá certo, isso tá errado. Mas a gente vai apurar. A Leader Hall diz que é basicamente um castelo de cartas. Fala em possível esquema de pirâmide, que a 777 só pega dinheiro de um lugar para botar no outro sem ter o dinheiro dela própria. Eu tô... Acho que ontem, João, depois de ver isso, tudo que aconteceu, é a primeira vez que eu imagino... Isso está sendo falado há muito tempo. Mas eu imagino que a 777 não vai ter uma vida muito longa no Vasco. Eu não acho que vai ser uma... Tipo, mês que vem, semana que vem, tá? Eu acho que isso vai demorar muito, assim, muito. Mas, por exemplo, eu acho difícil que a 777 esteja no Vasco daqui a 3 anos, sabe? Tô falando uma coisa assim, palpite.
Pouco provável.
Me parece, pela forma como a coisa está caminhando, não só dentro do Vasco, né? Até porque eles vão precisar liquidar ativos, ao que tudo indica. A 777 não tem tanto dinheiro dela própria, sem ser esses empréstimos que ela pega daqui e dali. E os negócios dela, pelo menos no futebol que a gente sabe, todos são... Dão déficit, né? Como aconteceu no balanço do Vasco de 2023. O Vasco deu prejuízo em 2023. E até natural, o Vasco sozinho, um clube que foi acabado de ser comprado, é natural que ele dê prejuízo, até esperado que ele dê prejuízo. A questão é o grupo 777 como um todo, que para você botar dinheiro aqui, você precisa tirar de algum lugar, né? E não é só pegando empréstimo, pegando empréstimo, pegando empréstimo. E tem um segundo ponto que eu acho preocupante aí, que é, para quem quer comprar... Se alguém quiser comprar o Vasco da 777, a 777, quando você compra do clube, né, o Textor no Botafogo, o Ronaldo no Cruzeiro, o Grupo City no Bahia, você precisa ter dois aportes mais importantes. O aporte que é da compra, né, que você vai usar para o time, para qualquer coisa, o que for, e o segundo para pagar a dívida. São dois pilares, né, que você precisa ter ali. Quando é recompra ou revenda, você tem um terceiro pilar que é pagar a 777. Então, você precisa pagar a dívida, melhorar o time, melhorar centro de treinamento, tudo que envolve o futebol do Vasco como um todo, e você precisa gastar um bom dinheiro para pagar o comprador original, que foi o que aconteceu no Cruzeiro agora, né? Como o Ronaldo botou pouco dinheiro na comparação com a 777, né? 50 milhões era o aporte obrigatório do Ronaldo, 50 milhões de reais, o Pedro Lourenço é mais rico que o Ronaldo. Então, é assim... Você precisa de alguém mais rico que a 777, né? E beleza, ao que tudo indica, a 777 não tem tanto dinheiro assim, mas ela vai querer receber para revender o futebol do Vasco. É uma situação que eu acho que vai dar muita dor de cabeça pro torcedor em geral nos próximos meses, nos próximos anos, talvez, João.
Pelo que a gente viu, você até citou aí o trabalho lá no Expresso, o Danilo foi atrás do processo em inglês, leu tudo lá, descobriu-se, entre outras coisas, que o próprio Josh Vander disse que a 777 não é nem mais deles, pertence a uma seguradora.
Só para explicar, explicar essa parte, João, que é o que a Leader Hall diz na ação, né? A Leader Hall diz na ação, eu estava lendo isso agora há pouco aqui, depois do jogo do Vasco, a gente está gravando na noite de domingo. A Leader Hall diz que quem está financiando basicamente quase todos os maiores empréstimos da 777, estou falando de coisa de 2 bilhões de dólares, isso tudo segundo a Leader Hall na ação, é esse ACAP, que é um outro fundo de investimentos maior que a 777. E por que esse fundo está financiando a 777 com enormes empréstimos? Hoje a 777, segundo o Josh Wander, falou para a Leader Hall em conversas gravadas, tá? Eles falam na ação, que tiveram reuniões que foram gravadas, reuniões por Zoom e até presenciais, gravadas com autorização do Josh, isso tudo está na ação. Nessas conversas gravadas, o Josh diz, olha, hoje eu não posso tomar nenhuma decisão sem falar com a ACAP. Nenhuma decisão maior, né? Não é se eu vou contratar o Hugo Moura. em uma decisão maior, sem contratar, sem consultar a equipe, sem ter o aval da equipe. Não é exatamente a 777 pertence a outra empresa, mas é. A 777 depende tanto do dinheiro dessa empresa hoje que ela não pode tomar decisões grandes sem o aval dessa empresa.
E tudo isso me parece que foi denunciado em 2023 por uma carta anônima.
Foi setembro de 22, um e-mail anônimo para a Lindenholm. Setembro de 2022, um cara... Era até quando fechou a compra do Vasco, né? Mas as conversas começam em março de 23, mas em setembro de 22, eles até botam arroba, no reply, sabe aquelas coisas assim, anonymous, eles até botam de quem receberam esse e-mail. Chegou em setembro de 22 esse e-mail anônimo para a Lindenholm, que tinha emprestado a grana, uma das que emprestaram o dinheiro, que foi quem entrou com a ação agora contra a 777.
Enfim, a casa está caindo para eles lá, está cheio de problemas em vários dos negócios deles, e acho que, concordo com você, acho difícil imaginar daqui a 3 anos que isso vai estar de pé aqui. Agora, a gente vai ter que aguardar um pouco, né, imagino, todo esse trâmite judicial lá, ação, como você disse, é uma posição da Lindenholm, imagino que vai ser julgado, né, acho que já está sendo julgado, nos processos ali.
A ação acabou, eles entraram na sexta, né? Então tá começando, mas não é uma justiça tão lenta assim americana, mas não vai ter, né, decisão, obviamente, semana que vem ou esse mês.
E a coisa eu acho que pode se agravar, né? Ou então, para nós aqui do Vasco em específico, de repente gerar algum movimento, é com a questão do aporte, né? Que está previsto para setembro. E o que se vê hoje é a 777 com muita dificuldade de honrar os seus compromissos. Sejam os grandes compromissos, sejam os pequenos compromissos. Eu acho que em termos de grana, o negócio aqui para eles no Vasco é muito barato. É uma coisa assim, que eu acho que até... Assim, eu não duvidaria deles conseguirem honrar o aporte do Vasco, não. Pela moeda que a gente tem.
Tem que pensar que dólar, né? Tudo 5, né? Dividido, sei lá, 270 são 50 milhões, 50 e pouquinhos milhões de dólares, né?
É tanto que eles conseguiram meter uma grana no Everton agora, ali em cima do laço, lá, um empréstimo foi essa semana que passou aí, sei lá. Então, não sei se é assim, mas eu acho que há um risco. O clube associativo Vasco, a gestão Pedrinho, identifica esse risco, tanto que notificou já a 777 sobre pedindo garantia se eles vão aportar, se não vão. Eles responderam que a garantia é o contrato, falaram, espera aí, se ele não aportar, tem todas as diretrizes lá. Mas pela primeira vez eu começo a achar que talvez eles não honrem esse aporte de setembro. E aí, não honrando esse aporte, tem todo um trâmite, tem uma carência ainda, período e tal, que eles poderiam recomprar, mas aí as ações voltariam para o Vasco, né? O Vasco voltaria a ser o sócio majoritário da sua SAF e a 777 ficaria com 30%.
E aí quem comprar, João, perde, cenário. Nesse caso deles não honrarem o contrato, se alguém comprar, não precisa pagar para a 777, né? Porque ela perdeu as ações porque não honrou o contrato. O que eu falei aqui, que são 3 pilares, dívidas, time barra estrutura de futebol e 777, quem comprar se a 777 não honrar o compromisso, ou seja, as ações voltarem para o clube, você só com todas as aspas do mundo, precisa pagar dívida e bancar time e estrutura de futebol.
E aí, mas assim, independente de qualquer coisa, a 777 ela já tem 31% do Vasco. Assim, ela, mesmo que ela não honre esse aporte, o que ela já honrou,
isso,
já integralizou e já tem ali 31. Então, assim, tem que ver, tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Eu acho que pode haver um movimento no clube associativo de procurar algum comprador.
Está havendo, João. Está havendo esse movimento. Esse movimento está em andamento, é fato.
Para que se honre os aportes que a 77 teria que fazer e, de repente, compre mais 20%. Porque eu também imagino que se alguém for comprar o Vasco, um novo comprador, ele vai querer ser majoritário. Difícil que alguém chegue, não, a gente vai honrar esse aporte aqui e o resto fica para o Vasco. Assim, o Vasco seria majoritário com um investidor ali comprando, sei lá, 270 milhões, seria 27% das ações. Acho que não faria muito sentido. Então, assim, acho que tem que aguardar o desenrolar na justiça e acredito eu que vão aguardar também a questão do aporte. Ou não, ou pode haver também já o clube se movimentando para um distrato de alguma forma, e aí a gente vai saber no futuro. O meu amigo Gustavo Mel, lá do Expresso, ele disse ontem no programa, inclusive, que já há uma ação preparada para ir para cima da 777. E aí vamos ver se vai ter mesmo, se não vai, mas parece que o clube, nesse momento, está se preparando para este embate.
Essa notificação a que você se referiu...
Pontes variadas.
É, essa notificação a que você se referiu, olha, que na teoria não faz muito sentido, né? Olha, eu quero que você pague lá em setembro, tá? É, beleza. É, na teoria você falou, tá no contrato, eu vou pagar. A garantia é essa. Essa notificação é parte de uma estratégia jurídica do clube para, em algum momento, se não acontecer, eles conseguirem tirar a 77 rapidamente se não for feito o aporte. Essa notificação é parte dessa estratégia jurídica. E claro que existe agora uma aceleração também. Existe uma estratégia jurídica de tirar a 777. E um segundo ponto que é buscar um comprador, né? O clube, agora, eu imagino que isso se acelere, isso agora não é informação. O que era antes, o que eu falei antes, sim. Agora, mas o que eu imagino é, olha, com tudo isso que saiu, se você oferecer você, né, bilionário aí, meu amigo, eu não tenho nenhum amigo bilionário. Se você, meu bilionário, meu amigo, quiser, vamos lá oferecer agora o dinheiro pra 777, eles estão precisando do dinheiro, sabe? Vamos lá em Miami? Vamos embarcar amanhã? Vamos embarcar semana que vem, mês que vem? Pra falar logo com eles, porque eles estão precisando do dinheiro. Então, eu imagino que esse movimento se acelere também. Eu queria ler um comentário sobre isso, até pra falar um pouco, que é uma coisa que eu acho que vale a gente falar. Sempre que a gente fala de 777, eu acho que isso é importante ser tocado. O Eiraldo, com H, mandou assim: todas essas informações que vocês falam agora já eram sabidas há muito tempo, desde que tentaram comprar o Everton. Estranho que só quando saiu no New York Times vocês estão interessados. O GE pisou na bola. Cara, eu acho que tem um erro geral da imprensa brasileira e da imprensa alemã, da imprensa italiana, da imprensa belga, da imprensa australiana. E eu não tô com isso passando pano pra imprensa brasileira, não. Tô só falando que ela não foi a única que errou. E aí, obviamente, tô me colocando e colocando o GE nesse erro. Que é uma busca que foi limitada pelo que é a 77. Claro que a gente buscou muito na época o que é a 777. Mas a gente não conseguiu descobrir, cara. A gente não conseguiu descobrir. E esses pontos agora, Heraldo, são novos. Esse ponto principal que a Bloomberg citou ontem, o New York Times fez matéria citando a Bloomberg, né? Então, o furo, como a gente fala no jargão jornalístico, é do Bloomberg, que é... E aí é o meu segundo ponto nessa história. A principal referência de jornalismo econômico no mundo, né? O Financial Times ali em Londres, são as duas principais. Bloomberg, Financial Times e Wall Street Journal dos Estados Unidos também. Essas três são as principais referências de jornalismo econômico no mundo. E esse tipo de informação, pela natureza do negócio, normalmente os jornalistas que cobrem economia têm mais facilidade de acesso do que os jornalistas que cobrem esporte. Isso não é uma desculpa, isso não é nossa, eu sou incompetente para isso. Nós aqui todos, como jornalistas, falando comigo, por mim, pelo Bruno, João é o nosso voz da torcida aqui, apesar de ser também jornalista, nós devemos ter competência para tratar de todos os assuntos. Mas é claro que pelo nosso dia a dia e pelas pessoas que a gente conhece, pelos nossos acessos, a gente tem mais facilidade com uns assuntos do que com outros. Eu acho importante dizer isso. Eu, hoje, com o que eu sei hoje, dia 5 de maio de 2024, eu acho que a imprensa brasileira errou nesse processo desde o início, apesar de que no início nada disso era sabido. Por exemplo, não existia nenhum e-mail anônimo, né, que a gente está falando agora. Existiam coisas, a 777, uma coisa...
A própria Leader Hall emprestou 350 milhões, acreditando nas garantias que foram dadas a eles.
Eu queria citar isso, assim, hoje eu acho, com o que eu sei hoje, que a gente errou, tá? Vou botar a gente pra me colocar nisso, que a gente errou, e a gente vai tentar consertar isso, mas não é tão simples assim, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma ação pública na Justiça de Nova York que te clareia muita coisa, mas... É um ponto da ação, né? Vamos ver qual vai ser a defesa da 777 nisso tudo. E vamos ver quais vão ser os próximos passos. Queria deixar isso registrado aqui, que é importante. E eu tô falando aqui com, né, coração aberto de, cara, a gente vai tentar entender e descobrir o que, vai acontecer a partir de agora. A gente sempre tentou. E a gente não conseguiu. Em vários desses momentos, a gente aqui do GE e outros veículos da imprensa brasileira... Eu falei os países porque foram os clubes que a 777 comprou, os países, né? Genoa na Itália, que foi até antes do Vasco, Hertha Berlim, Standard Liège, Melbourne na Austrália. Isso tudo começa a vir a entrar na linha de frente quando vai pro Everton. E aí, cara, não é nem exatamente a imprensa inglesa. Mas a Premier League tem tanto espaço e tanto prestígio que a imprensa americana de finanças começou aí, cara, vamos saber quem são esses caras? Vamos ver. Aí teve a Josimar, que é um veículo esportivo, que começou, teve, claramente tem fonte na história, e aí às vezes dava umas coisas que são pequenas, assim, ah, não pagou cartão de crédito, né? Beleza. Não, assim, beleza não é, mas não é por causa disso que não vai honrar a porte, que vai ser um mau dono para um clube de futebol. Mas é muito diferente do que saiu ontem, por exemplo, nessa ação judicial, que a gente vai ver se a 777 vai ser considerada culpada, como a justiça americana vai julgar isso. Mas hoje não, é um cenário
vale
diferente.
E vale dizer que até hoje, mesmo com atraso, eles honraram os aportes aqui, né?
É isso, né?
Ainda que tenha todos os problemas, eles pagaram o negócio no Everton. Aí já botaram 1 bilhão no Everton.
Isso.
Não se sabe aonde deu dinheiro.
E eles têm que, para fechar a compra nas próximas duas semanas, agora até o fim de maio, eles têm que botar uma grana fortíssima, que eu não lembro o valor agora, mas assim, na casa de 200 milhões de libras, tá? Que é 1 bilhão e pouco de reais. Eles precisam fechar esse negócio agora, então a gente vai ficar de olho nisso. Até o Heraldo, com a educação, mandou aqui. As questões de problemas nas empresas aéreas da 777 eram mentiras? Os problemas na Bélgica eram mentiras? Os problemas no Everton eram mentiras? Acho que dava para investigar antes. Cara, acho uma opinião super legítima, Heraldo. Os problemas no Everton são esses mais recentes, né? Quando começam, e as próprias empresas aéreas, quando o Vasco foi convendido, elas tinham, a 777 tinha duas empresas, uma no Canadá e uma na Austrália, operando normalmente. Não tinha problema ali. Depois começaram a surgir problemas e a gente vê hoje o estopim para os problemas da 777 é a tentativa de compra do Everton, que a gente vai saber provavelmente em breve se vai se concretizar ou não. Mas eu acho curioso, se você tem tantos problemas assim, por que você vai comprar um clube no país de maior visibilidade do futebol hoje, que é a Inglaterra, sabe? Eu tenho essa dificuldade de entendimento sobre qual foi a lógica da 777, mas ficaremos de olho
nisso. Se botar
nisso.
No foco dessa forma, né?
É. Prometemos aqui compromisso nosso, se vamos conseguir ou não, não tenho certeza, mas eu estou estabelecendo esse compromisso aqui, que a gente vai ficar de olho em todas as partes dessa nova, capítulos dessa possível novela, vai que a coisa acontece rápido, devagar. Ficaremos de olho e vamos cobrir todos os passos da 777, do Vasco também, que é o que nos toca aqui, e as duas coisas estão ligadas à outra, mas não necessariamente juntas, porque a 777 tem todos os outros negócios dela. Mas ficaremos de olho e a gente volta, a não ser que haja, né, um capítulo extraordinário, novo técnico, ou proposta de venda, alguma coisa assim, vamos ver. A gente
Josh
volta.
Vander preso.
Exatamente. A gente volta depois desse jogo de 11 da manhã.
Dia tá das... baixinho, hein?
É. Jogo dia das mães, todo mundo já avisou as mães que vai chegar atrasado no almoço, porque 11 da manhã, Vasco e Vitória em São Januário, mais um jogo importantíssimo e fundamental. Murito, quase não deixei você falar nesse fim, você tem alguma coisa a citar sobre todas essas questões da 777 antes da despedida?
Não, eu acho que a sua participação agora foi perfeita em todos os sentidos e acho que é importante, e lógico, nós faremos esse papel de analisar os movimentos do clube associativo nesses próximos momentos assim, dessa história, porque o que a gente tem de apuração assim é que, e até não é nem apuração, né, questão de falar em on, né, como a gente também fala aqui no jargão jornalístico. Na semana passada, eu e o Rafael Zarco, a gente entrevistou o Felipe Carregal, que é vice-presidente jurídico da gestão do Pedrinho, e ele assim demonstrou ali a insatisfação e a preocupação do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, o CRVG no CNPJ ali, de como o clube associativo está vendo tudo que está saindo sobre a 777. E, assim, a entrevista ali foi mais baseada no balanço da SAF, né, mas essas garantias e tudo, todos esses movimentos que a gestão do Pedrinho, especificamente, tem feito desde que chegou ao Vasco, eu acredito que seja aí realmente um indício de como que o clube está preocupado, né, em relação a isso, assim, além da cobrança que cabe, lógico, o Vasco Clube segue sendo sócio da Vasco SAF, né, tem 30% ali no papel, né, 70% foram vendidos, mas o clube associativo tem requisitado, né, algumas garantias, e essa principalmente assim da garantia do aporte, esse de setembro, que é o maior dos aportes, né, dos previstos em contrato. Então, assim, a gente tem que ficar de olho mesmo e...
Últimas duas perguntas para você que o Gajo Romário Fotografia mandou aqui nos comentários. Patrocinador, temos notícias? E o Paier? Ele falou, morreu, eu sei que o Paier não morreu, mas o Paier joga no domingo contra a Vitória?
O planejamento do Paier, o planejamento do Vasco com o Paier é que ele volte nesse jogo mesmo, assim, entende-se até internamente que a volta contra o Criciúma, isso, analisando, todo mundo falou, né, que foi precipitado nitidamente, né, pelo como o Paier estava em campo, mas que internamente se entende mesmo que o Vasco deveria ter poupado ali o Paier desse jogo. E agora a expectativa é que ele volte. Ele treinou durante a semana com o elenco, não sentiu dores, mas o que pesou no jogo contra o Fortaleza, primeiro, foi a viagem e o desgaste de poucos treinos ali logo depois da partida contra o Criciúma. E o que pesou para a partida do Atlético Paranaense foi o gramado sintético, né? Então, assim, foi esse elemento novo. Seria mais uma viagem, mais um jogo fora, mais um jogo muito físico que o Paier talvez fosse reserva, né? Não começasse ali entre os titulares, mas o gramado sintético pesou muito. Patrocinador, pelo que a gente tem de apuração, assim, é difícil falar isso, porque...
Porque a gente tá ouvindo isso há um tempo,
a gente tá,
né?
Ouvindo isso há um tempo, é, mas eu conseguiria prever que até esse jogo contra o Vitória, eu acredito que tem uma novidade aí. O que a gente sabe é que será um...
Ah, é?
Será, é sim. Será...
Mas, esse aí virou o mais 72 horas, eu acho. Mais 72 horas tem patrocínio. Desde que começou o brasileiro, eu tô ouvindo. Olha, próximo jogo, o Fluminense tava assim, ó, clássico, vai ter patrocínio no clássico, certeza. Vamos ver se com Vitória
vai. Que a Manu, eu vi no Instagram da Manu que estavam esperando, veja você, um bom momento para anunciar. Meu amigo, vai ficar esperando até quando? O bom momento vai ser você anunciar o patrocínio. Isso. Esse vai ser o bom momento, quando o patrocínio for anunciado.
É, a gente sabe que é uma casa...
Vasco, que engatar 5 vitórias para anunciar, não vai dar.
A gente sabe que é uma casa de apostas, é desse mercado, porque o que eu ouvi de uma fonte ligada à SAF é que só as casas de apostas chegam a esses valores, aos valores...
Inclusive o Palmeiras está já meio certo que a Crefisa vai sair no ano que vem, porque eles querem uma casa de apostas também. Sair da camisa, porque isso, a Leila continua presidente.
E entra nisso que a Manu comentou no Instagram dela, que o Vasco queria um momento legal, assim, até... por toda a campanha, toda a importância do tema em volta, né, do patrocinador Master, que pretende aí, o que o Vasco pretende é que seja um contrato que expulhe o dobro do valor que a PixBet, por exemplo, que era a última patrocinadora, pagava ao Vasco. Então, assim, estão cogitando aí na casa de 40 milhões de reais, algo em torno disso. E, então, assim, realmente, é algo que o Vasco tem planejado há um tempo, que seja algo legal para a torcida, que seja um anúncio, que a casa de apostas, por exemplo, suporte, talvez, ali, quantidade de pessoas que vão se cadastrar na plataforma e tal. Mas é isso, né? A gente já está ouvindo isso há algum tempo. Então, assim, o jogo contra o Vitória, por ser um jogo em casa agora, que já passou um pouco aí dessa goleada contra o Criciúma também, o Vasco já conseguiu um bom resultado lá em Fortaleza, talvez a oportunidade aí seja agora, nas próximas semanas. Tem que ver se as duas partes estão prontas, ainda não está assinado, mas sim, existe um acordo entre as partes, sabe? Então vamos ver se nesses próximos dias aí tudo se resolve e aí o Vasco entra já contra o Vitória com um patrocinador novo.
Boa, então a gente volta depois dessa partida contra o Vitória. Murito, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Valeu, João. Valeu, Luciano. E, se eu não me engano, no Brasileirão ano passado, o Vasco Santos também foi em São Januário no Dia das Mães, né? E
acho que foi, não tenho certeza.
Foi no Dia das Mães. É um jogo muito importante para as pretensões do Vasco no ano. Você se tratar ali de um adversário que vai brigar na parte de baixo da tabela e tal, então vamos ver aí se terá novidade no patrocínio, no treinador, na escalação, em todos os lugares do Vasco.
João, a escalação rápida, antes de você se despedir, você achou que eu ia esquecer.
Deus me livre, vamos lá. Jardim, João Vitor, Maicon, Léo, Piton, Esforza, Cocão, Galdames? Não sei, cara. Poucas vezes agora eu não sei o que eu vou fazer com esse time. É Paier, DVD e Verrete. Mas aí esse meio não vai marcar ninguém também. Isso que me desespera.
Eu acho
mas
que eu botaria que são as opções? Três zagueiros, talvez. Mas tá difícil esse
três
meio.
Zagueiros,
esse
né?
Meio tá complicado mesmo de compor sem o Hugo. com esforço e Cocão, beleza, mas.
Porque agora eu não quero nem o Hugo mais.
Quem
eu, assim, nem tem a possibilidade dele, porque foi expulso.
É, não, tá fora. Veremos o que, que vai acontecer. João, boa viagem de volta de Curitiba. Obrigado mais uma vez, até a próxima.
Valeu, amigos. Vamos ver aí o que acontece essa semana, esperando essa novidade do patrocinador aí, treinador, quem sabe. Acho difícil que o Vasco arrume um treinador essa semana ainda para o jogo do Vitória, dadas aí o que o Vasco tem procurado, os treinadores estão tudo trabalhando ainda em reta final de campeonato. Mas enfim, vou lá descansar que eu estou trabalhando mais que o advogado de Josh Bunger nesses últimos dias. Tem que dar uma relaxada.
Valeu
gente.
Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.